qual exercício físico é o melhor para mim, você já deve ter ouvido a seguinte resposta: aquele que você mais gosta. Mas e quem não gosta de nenhuma? Aí, muitas vezes a resposta muda para faça aquela atividade que você tem tempo de fazer.
Mas não adianta. Ter uma rotina regular de atividade física é importante para a nossa saúde e melhora a qualidade de vida. A prática reduz consideravelmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes, problemas relacionados à baixa imunidade, além de transtornos emocionais.
E vale lembrar que algumas pessoas podem ter alguma restrição física, como problemas na coluna. Então, orientações feitas por profissionais são extremamente importantes, né, Vini?
Verdade, Ju. Até porque, como falamos, também é normal que uma determinada atividade física não desperte muito interesse em algumas pessoas. Por isso, saber do que realmente gosta e experimentar determinado exercício com acompanhamento pode servir de grande ajuda para o resultado desejado. Eu sou Vinícius Malman.
E eu sou a Júlia Amaral. E no episódio do Escuta Essa Conversa de hoje, a gente vai conversar com o orientador físico do Complexo Esportivo da nossa universidade, o Guilherme Borges, conhecido como Guima.
Olá, Guima, seja bem-vindo ao nosso podcast.
Bom dia a todos, eu sou o Guilherme, já trabalho na instituição há 8 anos, sou profissional de educação física, formado aqui na instituição em 2012, hoje sou pós-graduado em fisiologia esportiva e nutrição, e hoje sou graduando em nutrição também aqui na instituição. Trabalho com musculação desde 2007, então já tenho uma experiência e essa vivência do dia a dia de salas de academia, e o pessoal procurando resultados tanto em relação à saúde quanto à estética.
Legal. E, então, Guilherme, eu gostaria de começar pela pergunta mais óbvia, mas que eu acho que é a mais importante. Como eu faço para começar e escolher o melhor exercício para mim?
Sim, é uma pergunta interessante que a gente escuta seguidamente na academia ou às vezes encontra as pessoas no dia a dia e ainda não praticam nada. E isso, às vezes, tem várias respostas, né? Por quê? Tanto tu pode pensar no biotipo físico daquela pessoa, se ela tem alguma individualidade, algum problema de saúde, às vezes alguma restrição, assim como o objetivo que ela quer atingir, né? A gente tem atividades, todas são muito benéficas para a saúde, para questões de controle de peso, gasto energético, mas existem particularidades que, por exemplo, a musculação tem que a natação não tem. Então, é sempre interessante procurar um profissional da área, trocar uma ideia, às vezes pode ser o próprio professor de musculação, que se ele sentir pela experiência dele que o que tu busca não é, a musculação não vai entregar, ele vai te sugerir procurar uma outra atividade. E eu acho que parte disso, tu ter uma conversa franca, ter os teus objetivos claros, ou pelo menos se tu tem dúvida, que às vezes as pessoas querem mais de uma coisa ao mesmo tempo e é difícil tu direcionar um treinamento para várias áreas. Por exemplo, o que é mais comum na academia, eu quero ganhar músculo e perder gordura, que é muito comum. E é difícil tu trazer um trabalho meio distinto, né? Então, ter essa orientação para poder ser direcionado, seja para musculação, para natação, para corrida, para aula de zumba, de jumping, enfim. São inúmeras, né? Então, tem que ter essa conversa com o profissional, largar assim a real de quais são os teus objetivos e tuas metas e receber, com a experiência desse profissional, que caminho seguir para se matricular numa atividade.
Pois é, e aí às vezes começa, tem esse primeiro aconselhamento, monitoramento, começa super empolgado e depois desiste, e depois perde o ânimo. Como é que a gente faz para não perder o foco?
Isso é muito comum, isso é muito comum. Quase todas as atividades, e eu posso falar o meu chão, que é um pouco mais a musculação em si, os benefícios iniciais, eles são mais rápidos, né? A pessoa, principalmente quando ela é sedentária, ela começou a atividade física, ela pode até perder gordura e ganhar massa muscular, ela vê o corpo mudando e é questão ali de 3, 4 meses, tu já vê um resultado expressivo. Só que por ela ser sedentária e o corpo dela estar assim em inatividade total, a prática que ela fosse desempenhar, o corpo dela ia responder rapidamente, porque ele sai de um estado sedentário para um estado ativo. Mas a partir do momento que quando tu é uma pessoa mais treinada, com as tuas capacidades já um pouco mais desenvolvidas, adaptadas ao exercício, tendem a ser mais lentos as respostas, né? Então, o processo de emagrecimento, que no início é rápido, desacelera, o processo de ganho de massa muscular, que no início é rápido, depois desacelera. E apesar de a gente estar em constante evolução, a gente se sente estagnado, né? E isso é o que desanima as pessoas. O que eu posso dizer, assim, por experiência prática, pelos meus alunos que a gente trabalha no dia a dia, é que a pessoa tem que persistir. Se a pessoa tem alguns físicos que ela almeja, que ela tem como exemplo, que ela tem como objetivo, se ela for pegar um pouquinho a caminhada dessas pessoas, provavelmente são pessoas que trabalham no seu dia a dia há um bom tempo. Hoje, praticar alguma atividade por 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano, não é um tempo muito longo, apesar de que as pessoas que não fazem nenhuma atividade, quando, baixo, estou 1 ano na academia. Cara, às vezes, para ter um desenvolvimento, são anos. E só, claro, é um processo que o professor tem que manter motivado, o professor tem que fazer uma avaliação periódica para poder mostrar os resultados e ver as pequenas evoluções que são, muitas vezes, é algo que motiva. A questão da periodização de treino, da troca de ideia com o aluno, é um trabalho também nosso, né, dentro da sala de musculação e nas outras atividades também, ter essa constante conversa, essa constante instigação ao aluno, instigar, motivar, porque vai dar uma baixada nesse ímpeto, porque os resultados começam a ser mais devagar. Mas eu acho que é papel do professor, então, instigar, conversar com o aluno, fazer avaliações periódicas, mostrar pequenas mudanças que podem acontecer, às vezes benefícios na estética, benefícios na saúde. Assim como o aluno, quando ele iniciar uma prática, ele já tem que vir ciente. Se ele não vem ciente, cabe ao professor. A gente também não pode, às vezes, vender que a gente vai entregar um físico em 6 meses, 1 ano, e às vezes acontece e a pessoa se desmotiva porque chega lá e aí. Então, a gente tem que já desde, e eu tenho como hábito meu, de às vezes dar a real pro aluno, cara, o que tu busca é possível, mas não pensa que para esse verão, não pensa que daqui 6 meses. Trabalha no dia a dia e o resultado lá na frente tu vai colher com certeza. O tempo varia muito, mas eu acho que é por aí para te manter a pessoa ciente do que é modificar composição corporal, resistência cardiovascular, resistência muscular, hipertrofia, que seria o ganho de massa muscular. São alguns dos objetivos que as pessoas buscam, que demanda de um certo tempo. Então,
e é um trabalho bem individual também, não adianta a gente achar que vai conseguir um resultado que a outra pessoa conseguiu em, sei lá, 6 meses.
Exatamente.
E a questão do biotipo também, né?
Com certeza, são individualidades que não tem como fugir, né? Uhum. Então a gente tem pessoas que às vezes têm mais facilidade para ganho de massa muscular que outras, para perda de gordura que outras, que influencia nos seus hábitos alimentares, na sua rotina de treino. Quem, falando da área da musculação, quem faz, às vezes tem que fazer mais cardio ou não pode fugir muito da alimentação, tem gente que pode. Então, a genética de cada um tem seu papel, não é limitante para ninguém atingir seus objetivos, só que vai, às vezes, demandar de mais tempo para uns, mais tempo para outros. Por mais que a gente tenha exemplos, a gente não pode se basear que vai ficar em curto espaço de tempo como aquele sujeito. Até porque provavelmente ele treina bastante tempo para ter um físico um pouco mais desenvolvido, ou um percentual de gordura baixo. Então, individualidades à parte, a pessoa tem que ter paciência e tem que ter um professor que seja franco, que troque ideia e que explique esse processo, nem que seja... E normalmente é semanalmente, porque semanalmente tu escuta, ah, essa semana tá difícil. Ah, fiz a avaliação, às vezes regredi, acontece. Uhum. Até porque a gente, como profissional de educação física, trabalhando com musculação, por exemplo, a gente cuida daquela 1 hora do aluno, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a gente tem que fazer sempre entender que as outras 23 horas também são muito importantes ou mais. Então não adianta vir ali dar a vida e fora fazer algumas coisas que não condizem com os objetivos, né? Então semana a semana a gente sempre tem essas conversas, essas reuniões com os alunos, entre nós, para motivar fulano, ciclano, porque é normal.
Legal. E além dessa questão da desistência, tem outro problema, assim, vamos dizer assim, que é bem comum, que é sentir algum desconforto ou alguma lesão, né? Isso acontece pela má execução da atividade ou pelo esforço exagerado. Eu gostaria que tu comentasse qual a importância do orientador físico, personal trainer, como é chamado, né, para evitar esse tipo de problema.
Assim, a questão de lesões nas atividades, elas acontecem, né? Às vezes, eu posso dizer por mim, eu já tive N lesões, eu treino há 14 anos, e às vezes acontece. E tu pode ver atletas de alto rendimento, ultra mega preparados, se machucando às vezes. Uhum. Um jogador de futebol que em 30 minutos dá uma corrida sozinho e abre uma musculatura. Mas partindo para o nosso dia a dia, para as salas de musculação, a prescrição é muito importante. Tá? E tu vê, principalmente nessa época agora do verão, que a galera vem assim querendo o treino, né? O que não fez na vida quer fazer naqueles 3 meses, porque é aquilo que ela precisa. Porque ela viu na internet o cara treinando, fazendo isso, aquilo. e eu quero igual. Então é um trabalho que eu pego bastante no pé e às vezes me estressa um pouco porque tu chegou o aluno para mim. Tu avalia o aluno, independente do objetivo, eu quero ganhar músculo. Tá, mas para ti hoje, cara, isso aqui é suficiente. Mas faz o aluno entender isso. É difícil?
Sim, claro.
Normalmente o aluno vai achar que tu tá fazendo pouca coisa para ele, ele olha pro lado, o cara fazendo mais uma coisa, ele faz também. Uhum. E quando vê, vem com o trem da internet. E a gente tem que constantemente pegar no pé das pessoas e, claro, tem embasamento para explicar, para a pessoa entender que, às vezes, para quem tá começando, o mínimo já surge um certo efeito. E eu sempre digo pros alunos, pra gente ter sempre uma carta na manga pra progressão de treino, né? Uhum. Não adianta pegar o Vinícius para começar na academia hoje e eu já faço um mega treino. Passou 2 meses, eu vou fazer o que contigo?
Claro.
Podia ter usado de metodologias bem mais tranquilas, que já ia ter o mesmo resultado e depois ir progredindo para algo, treinos mais avançados. Então, as lesões, cara, elas podem acontecer mesmo tu ministrando uma aula de personal. Às vezes eu tava dando uma aula agora, por exemplo, uma menina que treina mais pesado, então tem que ter toda a atenção, tem que fazer um bom aquecimento, tem que conhecer o aluno confiar em ti, tu confiar no aluno, que tu pode exigir dele um pouco mais. Às vezes pode acontecer, graças a Deus comigo nunca aconteceu e pouco vejo acontecer. Mas normalmente assim, pode acontecer uma má prescrição, mas não é mais raro, ou aquele aluno que ignora o professor e faz as coisas meio por conta. Aquele aluno que, cara, tá pesado, baixa um pouquinho e faz com uma melhor cadência, mais amplitude, tu vira as costas, peso de novo. Então, às vezes acontece. E vou dizer por experiência, assim, eu já vi muita gente treinando errado e, graças a Deus, não se machucando. É difícil se machucar, assim, na musculação, nas atividades.
Mas isso também pode vir a longo prazo, né?
Também,
aquele
pode vir a longo prazo.
Que tu faz
com
errado.
Certeza, com certeza. Às vezes, um agachamento mais ocultado ao longo de anos vai te desenvolver um problema lombar, uma lombalgia, alguma outra coisa mais grave. Então, a gente tem que ficar em cima. A gente pega bastante no pé dos alunos em relação a isso. Mas, assim, na minha experiência prática, é difícil a pessoa se lesionar. Nesses 14 anos, por exemplo, claro que os alunos vão e vêm, mas nunca assim tive relatos de nenhuma lesão que se desenvolveu, assim. E o que eu acompanho de outros profissionais da área, que eu troco ideia, que eu converso. Mas sim, um exercício mal executado, um programa de treinamento mal periodizado, pode acarretar algumas lesões, sim. Então tem que ter sempre um cuidado e, por isso, procurar o profissional de educação física, não o YouTube, não o Google, não o bombado da academia, porque ele é maior que o professor, então eu vou ouvir ele. Muitas vezes sabe muito, mas tem alguém ali para isso, alguém que estudou. Então dá credibilidade para essas pessoas, para nós profissionais, que pode fazer bastante diferença no teu resultado final e também nessa questão de segurança para poder treinar com mais qualidade.
Guima, eu queria que tu falasse um pouco da importância da constância de fazer atividade física, porque, como tu disse, às vezes as pessoas chegam na academia em dezembro para janeiro tá no estado e depois já desiste da academia de novo. Então, de manter uma rotina constante de exercício físico.
Sim, eu observo já e converso com colegas já há muitos anos como tem rotatividade nas academias, né? Como tem aquela meia dúzia que é os 365 dias por ano, e tem aqueles que vão aparecer em outubro e vão sair em janeiro, fevereiro, passou o carnaval, enfim. A gente sabe que o nosso inverno muitas vezes é rigoroso, que as nossas estações aqui no Rio Grande do Sul oscilam bastante, mas a constância, a regularidade faz toda a diferença. Qualquer pessoa que tu veja assim com um físico bacana, um cara que tem uma boa resistência, que corre, um cara que tem uma hipertrofia muscular, um corpo bonito, uma menina... Provavelmente são pessoas que são constantes tanto na questão do treinamento, na questão alimentar. Olha, se não o ano inteiro, muito próximo disso. Porque é muito difícil desenvolver um físico, tu obter resultados, sejam eles quais forem. Eles demandam de dedicação, de disciplina. E isso, infelizmente, vamos dizer assim, não é para 3 meses, 6 meses. Às vezes tem que ser uma constância. Assim como eu já vi muita gente ter bom resultado e pá, tô bem. Larguei. E aí a pessoa regride. Então, a atividade física, independente do resultado final que tu busca, ela é pra tua vida. Ela é um hábito que tu deve inserir na tua rotina, um compromisso contigo mesmo. Até nós estávamos falando sobre isso hoje de manhã, sobre, às vezes é no ânimo, na base do amor, às vezes é na base do ódio. Não tô afim. Pô, mas é um compromisso, eu vou lá e faço. Sim. Antes um treino num dia não tão bom, que não é aquele rendimento, mas um treino feito, do que tu não fazê-lo. Então, independente da oscilação de estação do ano, de humor, agora é inverno, não vou usar mais roupa curta, não vou para academia. Eu acho que isso está mudando. A gente observa que tem mais alunos se mantendo frequentes o ano inteiro. Até porque a mídia em cima do fitness está muito forte, a informação sobre isso está em peso. Hoje em dia o mercado fala muito disso, rende muito.
E a consciência, eu acho, da saúde também, né?
Então, a consciência da saúde e a consciência que o trabalho é a longo prazo. Então, o pessoal não está mudando. Tem, acho que sempre vai ter os de verão, assim, os turistas de verão, a gente brinca, mas o pessoal está começando a compreender a importância da regularidade, da assiduidade no ano inteiro. Então, a gente conscientiza, a gente explica, a gente fala dessas questões do tempo de adaptação, de tempos para ter resultado, de como isso é demorado, mas as pessoas oscilam, né? E então, a gente está em constante troca com os alunos de ideia em relação a isso, mas é de suma importância. Se tu quer nadar melhor, tu quer correr melhor, tu quer ganhar massa muscular, tu quer emagrecer, tu tem que ter constância no exercício físico, seja ele qual for, na alimentação, de preferência orientado por um profissional de nutrição. Então, a constância manda no resultado. Até esses dias eu compartilhei um estudo sobre as diferenças dos resultados de quem se cuida muito de segunda a sexta, mas sábado e domingo chuta, e de quem se cuida os 7 dias por semana. É muito superior quem se cuida também no final de semana, porque um final de semana pode ter um impacto grande no teu resultado, claro, que às vezes as pessoas ignoram. Então,
o dia do lixo.
Dias do lixo.
Os dias.
Então, refeição do lixo.
Então, a constância com certeza é o carro-chefe na alimentação, no treinamento. O descanso orientado também, não super treinar, acha que mais, às vezes mais é menos. Então, são questões que a gente aborda bastante com os alunos para eles criarem essa consciência.
Legal. E já que tu falou da alimentação, eu vou aproveitar o gancho e para comentar até que a gente sempre escuta que para ter resultado não adianta só o treino pesado, que nem tu falou, a constância em treinos e não cuidar da alimentação. Isso funciona dessa maneira mesmo? A gente pode ter a oscilação, isso é individual também, como a questão do exercício? Como funciona essa parte aí?
A alimentação ela é muito importante, né? Então, independente do objetivo do aluno, seja ele hipertrofia, seja ele emagrecimento, seja ele ganho de resistência em uma certa atividade, alguns alunos que nos procuram porque vão fazer alguma prova, com saber nutrir o teu corpo, de forma adequada, com os nutrientes adequados, nas quantidades adequadas, é essencial. Então, qualquer resultado, mesmo com alimentação orientada, já é demorado. Imagina sem se alimentar corretamente. Então, a gente tenta sempre fazer com que os alunos procurem essa questão de um profissional de nutrição. Eu também estou me graduando justamente por ver no dia a dia a carência e as dúvidas e as necessidades que os alunos têm e o quanto eles anseiam, às vezes, por uma orientação e, às vezes, não sabem onde procurar. Então, eu parti para essa área também, depois da minha pós, de graduar para ser um nutricionista e poder também trabalhar nessa área.
E é importante buscar conhecimento também, né? Para poder
sempre
prescrever isso.
Sempre. A área da saúde, a área da alimentação, tem do treinamento, tem a base, que sempre funcionou e é o teu norte para muita coisa, mas tem muita coisa que evolui, muita coisa que muda. Esse mercado, essa indústria de suplementação, enfim, é um mercado enorme e tu tem que estar bem orientado, bem instruído para poder ensinar o teu aluno, explicar para ele os benefícios disso ou daquilo, fazer ele entender. E eu acredito que o processo alimentar é a parte mais difícil. Treinar, quando as pessoas começam a treinar, elas veem que treinar por uma horinha é fácil. Às vezes, seguir um plano orientado alimentar de um profissional de nutrição, todas as refeições do dia, 7 dias por semana, é complicado. Então, as pessoas oscilam bastante. Mas, com certeza, pessoas podem, às vezes, furar um pouco mais, um pouco menos, biotipos diferentes. A gente tenta explicar como profissional de educação física que é importante ter regularidade também na alimentação. E anda, a gente fala do tripé ali, do alimentação, treino e descanso. Eles andam juntos. Então, tu tem que saber o momento que é a hora de descansar, depois de rotinas de treino extenuantes da semana, tem que saber nutrir o teu corpo pro teu objetivo, senão, às vezes, tu acaba não sendo muito condizente com como tu te alimenta, pro teu objetivo que tu busca, e o teu resultado, consequentemente, vai demorar um pouquinho mais para chegar. Então, com certeza, é um casamento que tem que existir entre alimentação e treinamento, seja o treinamento que for.
E sobre o complexo esportivo aqui da Univates, eu queria saber, então, reforçar quais atividades que o espaço disponibiliza e como que o interessado pode fazer para se inscrever.
Sim, sim. Hoje no complexo a gente pode oferecer algumas atividades que têm uma aceitação grande dos nossos alunos, funcionários, da comunidade, que têm tido um bom empenho em todos gostam de participar. Então a gente hoje oferece a Academia de Musculação, que é onde eu me encontro sempre que eu trabalho, todos os dias.
Na parte da manhã, né?
Na parte da manhã.
Encontrar o Guima, então...
é na parte da manhã, 6, 7 da manhã até 1 da tarde. E a gente no complexo em si oferece as aulas de pilates, tem alguns dias de ginástica aeróbica, tem as atividades na piscina, que são diversas, até não saberia detalhar todas, mas são diversas atividades, desde da criançada até os grupos de hidro. A gente tem a questão do nosso campo, do complexo ali esportivo, tem a pista atlética, que o pessoal pode fazer uso também. Então, são atividades diversas que a gente oferece, de segunda a sábado de manhã, a maioria delas. E para ti te inscrever, tu tem tanto contato agora nesse período da pandemia, que a gente está fazendo um trabalho de inscrição dos alunos mais diretamente com a gente, senão sempre é um atendimento ao aluno, que tu vai conseguir o contato, tanto o e-mail do complexo, que seria complexo@univates.br, tu vai entrar no site da Univates, tem a questão dos serviços ali, complexo esportivo, aí tu vai ter tanto o WhatsApp como o e-mail, e tu vai entrar em contato para te escrever, seja para a atividade que for. Tem a questão da pandemia, que a gente está organizando horários na própria academia, de hora em hora, X alunos, respeitando sempre os limites de acordo com a bandeira, com as normativas do estado, mas musculação, na piscina, as aulas de hidro, a aula que for, pilates, sempre instruído por professores formados. A gente tem um composto por um grupo de estagiários também que nos auxilia, mas sempre vou encontrar um professor formado para orientar, para tentar atender da melhor forma e fazer com que o aluno saia dali cada vez um pouquinho mais perto dos seus objetivos. Mas acredito que sejam essas as principais atividades.
Legal, e especialmente na academia, Guima. A instituição oferece o serviço de personal training, como tu comentou. Eu gostaria que tu comentasse como funciona essa questão da relação de horários e serviços, assim.
Sim, sim. A gente disponibiliza já faz algum tempo as aulas de personal, né? Na nossa academia em si, a gente tem aula os três turnos, praticamente, e variando o horário e o professor, né? Por exemplo, como eu mesmo já disse antes, os meus horários são de manhã. Então, quando alguém vai se inscrever no período da manhã, bem provavelmente vai treinar comigo. Período da tarde e noite eu já não estou aqui, já sou com meus colegas também formados.
Qual o horário da academia também?
Então, a gente abre de segunda a sexta das 6 da manhã, sem fechar o meio-dia, até 10 da noite. Sábados das 7 da manhã ao meio-dia.
E é sempre uma hora a questão do personal?
O personal são treinos de uma hora, onde a gente recebe o aluno, faz uma anamnese um pouco mais detalhada da anamnese inicial que a gente já faz para todos os alunos, e faz uma periodização de acordo com a frequência semanal, dos objetivos, e nestes momentos destinados, uma vez por semana, duas, três, pode treinar até 5 dias por semana, durante aquela uma hora, aquele treino, a gente acompanha o aluno de perto, a gente aí pode fazer uso de alternativas de técnicas de treino, de instigar um pouco o aluno aí um pouco além, porque tu tá com ele ali para dar segurança, tu tá com ele ali para garantir que ele vá além dos seus limites, dando segurança para ele,
claro.
E periodizando semanalmente um treinamento novo para usar sempre de estímulos variados e não mantendo um treinamento constante por muito tempo. Então a gente periodiza a toda semana os nossos alunos. E aí a inscrição é feita do mesmo modo, tu vai procurar por WhatsApp ou por e-mail complexo, eles vão disponibilizar os horários hoje disponíveis, o professor que vai ser o responsável pela aula, o aluno se inscreve e quando chega para nós a gente faz a anamnese, conversa e aí passa pelo processo de conhecer o aluno, vai da experiência de treino dele. Muitos alunos nossos já eram alunos da academia e resolveram otimizar um pouco mais alguns treinos. Por exemplo, as meninas procuram muito os treinos de membros inferiores, os treinos de perna, diz que faz agachamento, enfim. E aí são os treinos que a gente consegue tirar um pouco mais delas e elas estão seguras que elas podem fazer os exercícios no seu limite.
E da maneira, assim,
da maneira correta, que a gente vai estar do lado para garantir isso. E ter, com certeza, um treino com mais intensidade, com mais variações, ela vai usufruir de um resultado um pouquinho melhor. E às vezes de quem não vai no seu limite, tem seus medos, por mais que o professor numa sala de musculação orienta, mas às vezes tem muitos alunos, então tu fica sempre de olho em todos, mas tu não consegue estar junto com todos como tu gostaria, ou como tu poderia fazer que aquele aluno treinasse um pouco melhor, se tu pudesse ficar com ele ali, né? E o personal proporciona isso, né? Tu tem o teu professor ali pelo treino, normalmente gira em torno de uma hora, podendo tirar o máximo de ti, e consequentemente os resultados vão ser melhores.
Legal. Acho que o importante é tentar alguma atividade, né?
Sim, sim.
Seja lá qual for, academia,
exato,
corrida.
Exato. A gente sempre comenta, assim, na academia tem essa pergunta pensando, para que eu faço? Esteira, bicicleta ou escada, ou simulador? A introdução do programa na questão do que tu tem mais afinidade, eu acho que é um norte que é bacana para a pessoa. Porque, poxa, não vou dizer, eu vou defender o meu, musculação. Aí tu me procura que tu gosta de correr. É. Cara, vem fazer musculação. Tu não vai fazer por muito tempo, provavelmente. Mas orientar alguém que trabalha com corrida, alguém que tem um espaço bacana para periodizar um treinamento, é importante que tu não centralize de acordo com o que tu acredita e o que tu trabalha, e sim que tu oriente a pessoa para o que ela vai se beneficiar mais e o que ela te traz já, no fundo, como algo que ela teria mais prazer em fazer. Porque, com certeza, tu fazer uma atividade que tu não tem muito, tu pode até desenvolver. A gente recebe N alunos que têm orientação médica, musculação. É. Batou aqui porque médico mandou. Reforço, perfeito, né? Vamos fazer o possível para tu criar gosto. E quem sabe, de repente, depois a gente fazer o teu processo de recuperação, tu dá continuidade porque tu sentiu benefícios e gostou da atividade. Faz parte do nosso papel a gente tentar instigar o aluno a gostar da nossa atividade, né? Que a gente ama trabalhar, gosta de ajudar, de ensinar, de instruir. Então, eu acho que para começar, faz uma atividade que te causa prazer. Ah, após reunir a família, marido, filhos, namorada, enfim, eu acho que já vai ser um norte para te sair do sedentarismo, que é um estado que a gente não deve se manter. Nosso corpo foi feito para se mexer, então a gente tem que se mexer, tem que se exercitar, é saúde. Então, dali, quando você vê, pode abrir portas para outras atividades que tu vá, pô, criar o gosto pela aquela fadiga pós-treino, aquele cansaço, vou fazer mais. Aí quando vê, tu faz a tua corrida e virou corrida e academia, porque tu quer melhorar teu desempenho, corrida e natação, enfim, eu sempre incentivo a fazer uma atividade, seja ela qual for, seja na academia que for, se mexa, se exercite, é saúde, melhora a composição corporal, melhora outras habilidades como força, como resistência. Então, os benefícios que o exercício te proporciona, naquela uma horinha que tu vai te dedicar, um pouco mais, um pouco menos, com certeza no teu dia inteiro vai influenciar no teu desempenho, trabalho, família, qualidade de sono, só tem benefícios. Então as pessoas cada vez mais têm que ter ciência que tem que se exercitar, tem que se mexer. Atividade que for, com orientação, pode variar pessoa para pessoa.
Eu acho bem importante essa consciência de que melhora muitos aspectos da vida, né? Tu falou do sono, a qualidade de vida e tal, não é só pelo corpo também.
Exatamente, exatamente. As pessoas se prendem muito nessa questão de emagrecer ou ganhar massa muscular. É isso. E às vezes estão trabalhando melhor, estão tendo um rendimento melhor no dia a dia, nos afazeres da casa, dorme melhor, acorda melhor. Parou de tomar aquele medicamento, parou de ter aquele estresse todo, porque gastou aquela energia, desopilou. Às vezes o ambiente também colabora, porque tem mais pessoas na mesma vibe ali, procurando melhorar, procurando desempenhar. Às vezes, muito animadas, num dia que tu não tá tanto, aquela pessoa já leva pra cima junto. E são benefícios que as pessoas às vezes não dão bola, ou assim, não percebem. E são muito importantes. E é qualidade de vida, né? Acho que todos nós queremos envelhecer com qualidade de vida. Ativos, independentes. Então a gente conseguiu, quanto antes, cuidar do nosso corpo, consequentemente cuida da nossa mente, porque tu sai dali com um outro espírito depois de que tu cria o hábito da atividade física e começa a colher os primeiros benefícios que influencia em todos os aspectos com toda certeza.
Então é isso. Muito obrigada, Guilherme. E a gente queria agradecer pelo espaço, pelo teu tempo que tu dedicou. A gente sabe que é corrida, tem o treino, tem a faculdade, tem um monte de coisa. Não. Então muito obrigada por...
Que isso. Eu agradeço o espaço de falar em prol ali do nosso complexo, convidando sempre a todos a virem treinar com a gente, a virem participar das nossas atividades. Vão ser sempre bem orientados, bem recebidos, com espaços bem equipados, e sempre que for falar de saúde, de exercício, agora estudando, posso me atrever a começar a falar um pouquinho mais sobre nutrição, pelo menos dar algumas orientações básicas, que eu acho que às vezes falta a gente ter fontes de onde se basear para se orientar. Informações são muitas que tem por aí. E eu vou estar sempre à disposição, vai ser sempre um prazer poder colaborar e trazer um pouco de... trocar essa ideia e um pouco de conhecimento que eu tenho nessa caminhada, trabalhando já com atividade física, exercício, enfim. É um prazer.
Legal, Kim. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo episódio.